Bom, olá a todos. Caro estudante de administração, seja bem-vindo à disciplina Redação Empresarial. Eu queria dizer que é com muita satisfação que eu posso contribuir para a sua formação profissional e acadêmica. Eu sou Eric Duarte Ferreira, professor substituto do Departamento de Letras da Universidade Federal de Santa Catarina. Já trabalho com a disciplina Português Prático, Redação Oficial e Empresarial e Análise de Discurso no Departamento de Letras. Eu tenho formação básica em Letras pela Universidade Federal de Viçosa. Fiz mestrado aqui na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, e atualmente faço doutorado em Linguística. O material que vocês têm em mãos foi elaborado por mim e pela professora Morgana Fabiola Cambrucci. Ela é professora da Universidade Federal do Tocantins e também faz doutorado aqui na UFSC. O objetivo dessa disciplina é que você seja capaz de redigir textos empresariais adequados aos padrões vigentes e que transmitam suas ideias de maneira objetiva e clara. Então, a gente pode dizer que o maior objetivo é esse: te auxiliar na produção de textos no ambiente de trabalho, mas não só no ambiente de trabalho. A disciplina é dividida em quatro etapas, que equivalem às quatro unidades do livro-texto que você tem em mãos. Então, na primeira etapa, o foco fica sobre a leitura e a interpretação de textos. Essas etapas são interligadas, elas se complementam. Então, primeiro, leitura e interpretação de textos. Depois, nós vamos estudar alguns aspectos com relação à escrita de textos, principalmente os problemas mais comuns. Depois, na terceira etapa, as correspondências oficiais, duas delas, melhor dizendo, o ofício e o memorando, duas correspondências oficiais. Nós vamos ver a maneira de elaborar essas correspondências. E na quarta e última etapa, alguns documentos e correspondências empresariais. Então, eu queria dizer que é importante que você leia o material com atenção, acompanhe, além desta videoaula, a parte escrita, aquilo que nós propusemos. E caso apareçam dúvidas, você entre em contato com o seu tutor, com os recursos que você tem disponível. Além da videoaula, você entre em contato com o tutor, com o professor. Eu estarei à disposição para eventuais dúvidas. Então, o objetivo desta aula é estudar a leitura e a interpretação de textos para exercitar a compreensão e a análise desses instrumentos utilizados no meio empresarial como forma de comunicação social e profissional. Gostaria de começar te perguntando, já que nós falamos texto, texto, né, leitura e interpretação de textos, o que você entende por texto? É uma palavra muito utilizada, a todo momento as pessoas utilizam, né? Falam o texto do jornal, o texto da revista, o texto do outdoor. Então, texto, texto, texto. Mas o que é texto, afinal? Então, pense um pouco. Será que nós poderíamos definir texto por um critério que está ligado ao número de linhas, ou número de páginas, ou tamanho? Então, aí nós diríamos que um romance é um texto, um artigo de jornal é um texto, mas e um bilhetinho? É um texto? Um bilhetinho de poucas linhas é um texto? Então, quer dizer, o critério tamanho não nos ajuda muito. Com relação à forma, então, seria texto o romance, porque tem uma extensão maior, dividido em capítulos, ou uma frase, uma palavra em um outdoor seria um texto também. Quer dizer, a forma não nos ajuda muito, né? Porque não se tem um critério definido, né? Mas nós podemos definir, sim, uma maneira de entender texto, que é aquela que está relacionada com a significação, com a produção de sentidos. Se eu disser para você que é texto aquilo que significa, aquilo que para o qual eu posso atribuir um sentido, então aí a gente tem um critério que é mais interessante para trabalhar, que não envolve A forma não envolve o conteúdo, nem o local em que o texto é veiculado, né? Então, nós poderíamos dizer isso, que o texto é uma unidade linguística dotada de sentido. Então, aquilo que produz sentido, eu posso chamar de texto. Então, quer dizer, inclusive a minha fala agora é texto, que você está atribuindo sentido, né? Você está interpretando, atribuindo sentido para aquilo que eu estou dizendo. Então, o texto é o canal, é o meio pelo qual mensagens são materializadas e circulam de um interlocutor a outro. Então, aqui, essa definição é muito importante, nos serve para iniciarmos essa reflexão, hein? Porque no meio empresarial trata-se exatamente disso, né? Você tem uma mensagem, precisa transmitir essa mensagem e se utiliza do meio escrito, né? Dessa modalidade da linguagem que é a escrita. Então, o objetivo é transmitir uma mensagem, né? Então, eu tenho algo na cabeça, eu penso algo, preciso materializar o pensamento e fazer com que a pessoa tenha acesso àquilo que eu pensei, àquela ideia que eu quero transmitir, né? No material de vocês, logo no início, nós fizemos uma comparação entre a produção de textos e a culinária. É bem interessante essa comparação, nos ajuda a entender, né? Porque se você pensar que na culinária não basta comprar os melhores ingredientes, né? Se você não souber como associá-los, né? Misturá-los, transformá-los ali, né? Então não basta só ingredientes de qualidade, você tem que saber fazer um prato, né? Então, quer dizer, a partir dessa comparação, dessa analogia, nós podemos dizer o seguinte, que o modo de preparo, tanto na culinária quanto na produção de textos, é tão importante para o sucesso quanto os ingredientes que são utilizados. Então, é interessante isso, né? Além disso, nós podemos dizer também que, assim como não é amontoando os ingredientes que se prepara uma receita, não é superpondo frases que se constrói um texto. Então, da mesma forma que eu não posso amontoar os ingredientes em uma tigela, sem obedecer uma sequência ou de maneira desordenada, da mesma forma com a escrita, né, com a produção de texto. Não é só amontoar ideias para eu ter sucesso na comunicação, né? Uma outra coisa que nós podemos dizer com relação à produção de texto e à culinária, que cada modalidade empresarial, requerimentos, cartas, ofícios, memorandos, cada uma dessas modalidades tem seu modo de preparo pré-estabelecido. Então, é nesse sentido que o nosso estudo está voltado, né? Para o modo de preparo pré-estabelecido para cada modalidade de texto empresarial. Então, nós vamos ver no decorrer da disciplina como se faz ofício, memorando, cartas, né? Aquilo que você vai utilizar ou já utiliza no dia a dia de trabalho. Então, continuando esse desenvolvimento sobre o conceito de texto, nós podemos dizer que o texto, então, é uma unidade linguística dotada de sentido, né? E, além disso, ainda com a comparação, né, ainda na comparação com a culinária, um prato ele não é algo em si, né? Ele é o fruto de uma combinação, né? Se você pensar num prato mais elaborado, ele é um fruto de uma combinação de ingredientes. Da mesma forma, o texto, né, bem escrito, ele é fruto de uma combinação de ingredientes. Então, a gente pode dizer que apesar dessa combinação dos ingredientes de um prato, por exemplo, né, você tá ali diante de uma unidade, né, que é o prato pronto ali para você servir. Da mesma forma, os textos, né, nós podemos dizer que o texto é uma unidade composta por partes que se solidarizam entre si. É essa solidariedade entre as partes de um texto que faz com que ele seja bem degustado, né? Então, da mesma forma que não é simplesmente somando os ingredientes para fazer um prato, para escrever um texto não basta simplesmente somar frases independentes ou palavras soltas, porque o texto não é uma simples soma de frases, né? Então, para entender isso, eu trouxe um pequeno quadrinho de um quadrinista paulista, que é o Laerte. O título do quadrinho é Hugo vai fazer um comercial. Gostaria que você acompanhasse comigo para nós entendermos a interdependência entre as partes do texto, já que isso vai ser muito importante para a escrita de uma série de modalidades textuais que nós vamos abordar aqui, né? Então, acompanhe comigo. No primeiro quadrinho, à esquerda, você tem aí o Hugo. Ele vai fazer um comercial e o diretor diz, gravando. E aí ele se dá conta de uma coisa. Ah, não, esqueci a fala. Se dá conta que esqueceu a fala. No segundo quadrinho ele diz, vim aqui para fazer um comercial e esqueci a fala. Já em pleno desespero. No terceiro quadrinho ele já está totalmente desesperado, dizendo droga, droga, droga. E a voz, que seria o diretor, diz corta. Então eu tirei dessa tirinha o último quadrinho, já já eu vou mostrar, para ilustrar isso, que as partes de um texto são interdependentes. Então, sem o último quadrinho, eu não tenho acesso, ou pelo menos eu não tenho como interpretar adequadamente essa tirinha. Porque acontece algo, tem uma surpresa aí. Então você tem três quadrinhos que estão relacionados, mas sem o último eu não consigo construir o sentido adequado para essa tirinha. No quarto quadrinho, você vê aí o Hugo já com uma cara feliz, dizendo, ficou bom? E aí a voz, que seria o diretor, droga, era só duas vezes, mas valeu. Então quer dizer, há uma quebra de expectativa aí, né? Porque nos três primeiros quadrinhos, você pode ver de novo, nos três primeiros quadrinhos, nós temos essa expectativa que o Hugo realmente não teve sucesso na hora de fazer o comercial, né? Ele falhou. Mas no quarto quadrinho, que eu coloquei até um pouco maior para ficar bem realçado, que na verdade não era isso, né? Fazia parte do comercial, essa fala dele de que tinha esquecido o que era para ser dito. E aí o diretor, né, disse que só teve um probleminha, droga, era só duas vezes, mas valeu. Então quer dizer, valeu. Há uma quebra de expectativa aí, né? Nesse caso da tirinha de humor, isso é muito positivo, né? As piadas fazem muito isso. Provocam uma quebra na expectativa. Então aí eu me surpreendo, né? E se a gente pensar nos textos empresariais, às vezes também nós fazemos isso, né? Dizemos uma coisa no início e no final nós dizemos outra coisa que contradiz aquilo que nós estávamos dizendo. Então, às vezes pode ser muito ruim, né? No caso da tirinha de humor, é bom. Mas eu trouxe para exemplificar que as partes do texto estão relacionadas, elas são interdependentes entre si. Então, não dá para desconsiderar o último quadrinho. Se eu fizer isso, eu vou sim atribuir sentido aos três quadrinhos, mas um outro sentido que não aquele adequado, né? Então, nós podemos dizer que para que a escrita e a leitura sejam adequadas, devemos sempre considerar a relação estabelecida entre as partes do texto. Também devemos ter clareza de que a significação de uma frase ou de um parágrafo não é independente do restante do texto. Então, naquela tirinha você viu, né? O último quadrinho, ele não pode ser lido de maneira independente dos outros três, porque daí, se eu fizer isso, eu não vou ter a quebra de expectativa. Assim como os outros três quadrinhos não podem ser lidos sem o último, né? Nenhum deles podem ser lidos sem os outros, né? Então, a significação de uma frase ou de um parágrafo não é independente do restante do texto. Ela está relacionada, né? Ou deve ser relacionada, né? Continuando, eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte. O sentido, então, está no texto? Nós podemos pensar um pouco sobre isso, né? Naqueles quadrinhos, o sentido está no texto? Então, quer dizer, eu posso considerar duas coisas aí, né? Dizer que o sentido está no texto é desconsiderar a relação que se estabelece entre quem lê e aquilo que é lido, né? Então, por isso que não é interessante dizer ou pensar que o sentido está no texto. Tanto é que se ninguém ler um texto que eu acabei de escrever agora, não vai ser um texto, né? Porque o texto, o sentido, já que ele é uma unidade linguística dotada de sentido, o sentido só se constrói através da relação, né, entre quem lê e o que é lido. Então, eu estou dizendo que o sentido de um texto não está propriamente no texto, e sim na relação que se constrói, na leitura, né? Tanto é que um texto pode ter vários sentidos, dependendo de quem o leia, ou da época em que ele é lido, né? Um texto pode ter um sentido hoje e daqui a algumas décadas pode ter outro sentido, né? Porque o sentido não está propriamente no texto, né? Ele está na relação que é construída entre quem lê e o que é lido. Interessante pensar assim, né? É uma maneira diferente de pensar, né? A gente costuma pensar que o sentido já está pré-determinado, pré-definido no texto, né? Mas aí nós estamos deslocando então essa maneira de pensar e estamos dizendo que o sentido não está pré-determinado, pré-definido no texto. Ele se constrói, ele emerge numa relação, que é a relação feita entre quem lê e o que é lido, né? Isso é muito importante na hora de escrever. Pensar isso é importante na hora de escrever, né? Porque aí eu penso na relação que o meu leitor vai poder construir ou vai fazer ali com a leitura do meu texto, né? Um exemplo de que o sentido não está no texto, e aqui o texto falado, né, eu trouxe uma fala do interlocutor 1, que diz assim: que frio! Né? E o interlocutor 2, a pessoa que ouviu isso, disse assim: vou fechar a janela. Né? Então, quer dizer, o interlocutor 2 interpretou que frio como quero que você feche a janela. E o interlocutor 1 disse: não, vai ficar muito abafado. Eu não quis dizer isso. Então, parando para pensar nesse diálogo aí, percebe que o sentido de que frio não estava ou não está propriamente neste texto, né, que frio, e sim na relação que o interlocutor 2 fez com o que ele ouviu, né, com a interpretação que ele deu, né, o sentido que ele deu. Ah, quero que você feche a janela, né? Então, quer dizer, o sentido se construiu ali por uma via pragmática, né? Ele envolveu a práxis, a maneira que as pessoas se organizam, né? Acontece isso mesmo, né? Se está muito frio e eu digo que frio, as pessoas já pensam: ah, vou ajudar, vou fechar a janela, vou, né? Então, quer dizer, é para ilustrar isso, de que o sentido não está propriamente no texto. Tanto é que o interlocutor 1, que disse que é frio, afirmou que ele não queria dizer para fechar a janela, né? Porque vai ficar muito abafado. Então, um outro exemplo, né, é o seguinte: o sentido está sempre explícito? Será que ele está sempre explícito, né? Com essa frase aí, vamos analisar essa frase, né? Com a reforma fiscal, até empresário vai pagar imposto. Então, há um sentido implícito aí, né? O que está implícito, que não está explícito, né? Que empresários geralmente não pagam impostos, né? Porque se com a reforma fiscal até empresários vão pagar imposto, então, quer dizer, eu entendo que eles antes da reforma, né, não pagavam. Então, por causa dessa palavra aí, desse vocábulo até, que introduz uma pressuposição, né, a pressuposição de que empresários não pagam impostos, eu consigo ilustrar isso, né, de que o sentido ele não está sempre explícito, né? E interessante isso, né, para esse tema, para o tema da aula, né, que é a leitura. Porque ler bem é exatamente ir bem nas entrelinhas, né? Ou ler bem nas entrelinhas, né? Em qualquer tipo de texto. No caso desse texto, dessa frase que eu te mostrei, até empresário vai pagar imposto, o sentido está implícito, né? E aqui é interessante que o que está implícito é até mais importante do que o que está explícito. Né? Quem escreveu essa frase provavelmente queria dizer que empresários não pagam imposto. Né? Então, quer dizer, o que está implícito acaba sendo mais importante do que o que está explícito, né? Ok? Esse tema você pode desenvolvê-lo melhor com a leitura do material, e eu também vou te indicar um livro que te ajuda a aprofundar os estudos com relação à leitura e à interpretação de textos, de vários textos, né? Não só os empresariais. Então eu queria deixar para você a indicação de um livro que é do professor Platão, dos professores Platão e Fiorin, um livro que se chama Lições de Texto, Leitura e Redação. É da editora Ática. Então, se você tiver acesso ou tiver como conseguir este livro, fica uma indicação para você aprofundar os estudos com relação à leitura e à interpretação de textos escritos. Sintetizando, eu trouxe aqui uma citação dos professores Platão e Fiorin. Nós podemos dizer que ler com proficiência implica ser capaz de apreender os significados inscritos no interior de um texto e de correlacionar tais significados com o conhecimento de mundo que circula no meio social em que o texto é produzido. Dando prosseguimento, então, eu trouxe aqui uma expectativa em relação ao administrador, à pessoa que se propõe, né, a ser um profissional da área de administração. O graduado em administração deve dominar habilidades específicas que dizem respeito à qualificação de sua comunicação e expressão. Então, é interessante pensar isso porque nós vemos que se torna realmente importante o trabalho com a escrita de textos, a escrita adequada, né, que transmita adequadamente as suas ideias. Nós vamos entrar agora num tema que é próximo a esse da leitura e da interpretação, que são as técnicas de comunicação escrita. Então, já que para sua profissão, para sua futura profissão, você deve dominar habilidades específicas que dizem respeito à qualificação da comunicação e da expressão, é interessante estudar as técnicas de comunicação escrita, né? Uma outra expectativa em relação ao administrador. Ele deve ser capaz de estabelecer uma adequada comunicação interpessoal, expressar-se corretamente nos documentos técnicos e específicos. Para que isso aconteça, para que você se expresse corretamente ou adequadamente em documentos técnicos e específicos, como esses que eu já citei, carta, memorando, atas e uma série de outros, é interessante sim pensar e dominar as técnicas de comunicação escrita. Por exemplo, um primeiro ponto que eu gostaria de discutir com vocês é o seguinte. Para escrever bem, é necessário avaliar se o seu texto está bem construído ou não, a partir das respostas que ele gera. Por quê? O propósito de se escrever, né, no meio empresarial, como eu já comentei, é transmitir uma informação, uma mensagem, né? E é claro, não para simplesmente, não por si só, por isso somente, né? Mas para provocar respostas nas pessoas. Mesmo que seja um simples aviso, ele não está ali à toa, né? Ele não está ali para fazer decoração. É para provocar alguma resposta, né? A pessoa tem que reagir de alguma forma ao meu texto, né? Não é um simples, até objetos de decoração nós também respondemos a ele, né, quando olhamos para ele, porque nós interpretamos, nós atribuímos sentido, né? Então, avaliar se o seu texto está bem construído a partir das respostas que ele gera. Já já isso vai ficar mais claro. Então, Por que isso? Porque eu tenho que me certificar de que o que está muito claro para mim, na minha cabeça, no meu pensamento, a mensagem que está muito clara para mim, eu tenho que me certificar que também, que ela também esteja clara para o meu leitor, né? Então, o segundo ponto é importante que eu trago das técnicas de comunicação escrita é esse, de que você deve se certificar de que o que está claríssimo para você esteja também muito claro para o seu leitor. Às vezes isso não acontece, né? Você escreve uma coisa, você já deve ter se dado conta disso, né? Você escreveu uma coisa e você não entendeu como que aquela pessoa que leu entendeu de maneira errada, porque aquilo está tão claro para você, né? Isso acontece muito, né? Então, você vai ver que é interessante pensar, e aí existem, né, formas de você tentar resolver esse problema aí, né? Tornar claro o que está claro para você, tornar claro para o leitor também. Para ilustrar essa história de tornar claro o que está para mim, né? O que está claro para mim e tornar claro para o leitor, eu trouxe uma anedota que tem no seu livro texto. A anedota se chama O Genro no Lugar do Sócio. Então acompanhe comigo. A filha entra no escritório do pai, com o marido atira colo e indaga sem rodeios: "Papai, por que você não coloca meu marido no lugar do seu sócio que acaba de falecer?" Então veja que a filha tem um pensamento, né? E ela diz isso aí. E o pai responde de pronto: "Conversa com o pessoal da funerária. Por mim, tudo bem." Então você percebe aí o que que aconteceu nessa história, né? A filha tinha algo em mente, né? Ela gostaria que o marido dela ocupasse o lugar do sócio do pai dela que tinha acabado de falecer, mas ocupasse o lugar na empresa, né? Na cabeça dela é isso que ela quer dizer, né? Coloque o meu marido no lugar do seu sócio, mas no lugar na empresa, né? No lugar do seu sócio. E o pai responde: "Ah, conversa com a funerária." Por que que ele responde isso? Porque ela dá margem para que ele responda isso, né? Dê uma olhadinha mais uma vez. Veja que ela, apesar de pensar na empresa, o marido dela ocupar o lugar na empresa, ela não diz que é na empresa, né? Ela só diz: "Por que você não coloca meu marido no lugar do seu sócio que acaba de falecer?" Então, em qual lugar? E o pai interpreta, atribui o sentido que ele quer, né? Que diz: "Ah, conversa com o pessoal da funerária, por mim tudo bem." Quer dizer, não podemos colocar o seu marido no caixão, né? No lugar do meu sócio que acaba de falecer. Então ele atribuiu sentido para o que ela disse de acordo com o que ele queria, né? Convenientemente, né? Foi conveniente para ele, né? Porque a gente pode pensar que ele não quer, né, que o genro ocupe, seja sócio dele, né? Então, uma simples anedota ilustra isso. A filha tinha um pensamento muito claro para ela, né? O marido ocupar o lugar na empresa do sócio que tinha falecido. Mas na hora que ela expressou isso, na hora que ela disse, ou seja, se comunicou, na hora que ela tentou transmitir aquele pensamento através das palavras, né, através do texto, já que o texto é o canal, é o meio, né, de transmissão de informações, o texto falado aqui, ela transmitiu de maneira equivocada, ou que pelo menos abriu margem para que a interpretação que o pai dela tivesse não fosse aquela que ela gostaria, né? Então, quer dizer, é interessante pensar isso, né? Porque comunicar bem, através de textos escritos ou falados, é tornar comum o pensamento, né? Tentando restringir ao máximo interpretações indesejáveis. Então, se a filha tivesse dito na anedota, você pode ver mais uma vez, né? Se a filha tivesse dito na anedota: "Papai, por que você não coloca o meu marido como seu sócio na empresa, né, no lugar do fulano que acabou de falecer?" Pronto, estaria resolvido, né? que aí estaria claro que seria na empresa, estaria muito claro, né? Então ela tornaria aquilo que estava claríssimo para ela, ela tornaria na cabeça do pai claríssimo também, né? O pai teria acesso àquilo que ela tinha pensado. Ok? Então, continuando, uma outra coisa que eu gostaria de dizer sobre as técnicas de comunicação escrita é que nós devemos escrever para provocar respostas no nosso interlocutor, né? Ou no leitor do texto. Então, provoque a resposta em seu interlocutor. A resposta adequada, né? Aquela que você gostaria, né? A filha não soube provocar a resposta que ela gostaria no pai, né? Então, quer dizer, provoque a resposta que você gostaria a partir dos textos que você escreve, né? Eu trouxe aqui mais dois exemplos para ilustrar essa questão de provocar a resposta adequada no seu interlocutor, né? Eu trouxe aqui duas situações, duas solicitações utilizadas que poderiam ser utilizadas numa empresa, né? E aí eu te pergunto, qual solicitação você responderia melhor? A primeira delas diz assim, né, Luiz, vamos imaginar que você é o Luiz, né? Ou a Luiza. Imprima imediatamente o relatório de despesas do mês e deixe duas vias em minha mesa. Marisa. Então tá aí um bilhetinho deixado em cima da mesa, né? Num escritório, solicitando algo, né? E veja a mesma solicitação escrita de maneira diferente. Bom dia, Luiz. Preciso, com urgência, do relatório de despesas do mês. Por favor, imprima-o e deixe duas vias em minha mesa. Obrigada, Marisa. Então, qual dessas duas solicitações você responderia melhor? Eu imagino que com certeza a segunda, né? Por quê? A gente pode pensar que na primeira situação, a primeira situação, ela não provoca uma resposta adequada. Imprima imediatamente, né? Quer dizer, não é polida, né? Não utiliza da cortesia. Então, quer dizer, usar a polidez e a cortesia ajuda a provocar respostas adequadas, ou pelo menos as respostas que nós queremos, né? No segundo caso, bom dia, Luiz, inicia com bom dia, né? Então, essas palavras, bom dia, por favor, obrigado, né? Elas ajudam a provocar respostas melhores, né? Nas pessoas que leem os nossos textos, né? Isso tem a ver com a comunicação escrita, né? Com a boa comunicação escrita. No primeiro caso, a Marisa foi infeliz ao deixar esse bilhete, né? Ou pelo menos poderia provocar uma insatisfação ou uma indisposição no Luiz para fazer direitinho, né? Para imprimir o relatório ou para fazer com satisfação, né? Aquilo que foi pedido. No segundo caso, com certeza o Luiz vai fazer com satisfação, porque no segundo caso, a Marisa soube provocar a resposta que ela queria ou que ela gostaria no Luiz, né? Certamente a Marisa quer que as coisas, que aquela tarefa seja feita seja feita com excelência, né? Com qualidade, né? Então, se ela quer qualidade, se ela quer excelência na realização da tarefa, ela deve provocar essa resposta, né, de excelência, de qualidade, através da escrita, né? Então, é interessante esses dois exemplos, né? Ainda nessa direção, nós podemos dizer que então, dizer bom dia, obrigado, né, por favor, mesmo nos textos escritos, né, isso está relacionado com a persuasão, né? está relacionado com procedimentos para persuadir, né? Além desse que eu comentei, das duas situações anteriores, nós podemos dizer que, quando for possível, apresente as ideias em forma de desafios que precisam ser enfrentados em equipe, ou em forma de enigmas cuja solução depende do trabalho e do empenho de todos. Então, imagina, se você vai apresentar uma ideia por escrito e você fizer dessa maneira, né, apresentando na forma de desafios, envolvendo as pessoas, né, ou provocando a curiosidade, né, dizendo que a solução depende do empenho de todos, essas coisas provocam respostas positivas nas pessoas, né? As pessoas então vão sentir a vontade, o desejo de contribuir, de responder adequadamente ao seu texto, né? Mais um procedimento para persuadir, né? Toda comunicação precisa ser uma comunicação importante para que as pessoas não tenham a sensação de que estão perdendo tempo e para que a valorizem. Afinal, por que dar resposta a algo que não faz diferença alguma, né? Então, percebe aí a importância da comunicação no meio empresarial? Porque se você já escreve algo, né, de maneira que a pessoa que vai ler interprete que responder a isso ou não responder não faz diferença alguma, né, então aí você tem problemas na comunicação, né? As pessoas não podem ter a sensação de que estão perdendo tempo ao ler o seu texto, né? Então, finalizando, produzir um bom texto implica a capacidade de, por meio dele, atingir o resultado que se tem em mente. Então, com isso, nós podemos fechar, né, essa conversa sobre as técnicas de comunicação escrita. Então, é tornar comum o pensamento, né? É fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que eu estou pensando através da modalidade escrita da linguagem, né? E produzir um bom texto é exatamente atingir o resultado que se espera com ele, né? Com o texto, já que ele é o meio, ele é o canal, né? Quando eu não atinjo o resultado esperado, então aí se configura um problema na comunicação, né? Uma falha na comunicação. Então, se você escreve uma convocação, por exemplo, em que as pessoas não entendem a data, o local, a hora, quem está convocando, as pessoas têm dúvidas, então, quer dizer, você não vai atingir o resultado esperado. Então, sempre pensar nisso, né? Que as pessoas estão a todo momento atribuindo sentido ao texto que eu escrevo, e que, para eu me comunicar bem, aquele sentido atribuído pelo leitor tem que ser aquele que eu gostaria, né? Aquele que provoque a resposta que eu gostaria. E uma das maneiras de fazer isso é persuadindo, né? Utilizando palavras de cortesia, né? Sendo cortês, agradecendo. Eu gostaria de deixar uma indicação de livro para você aprofundar as leituras com relação às técnicas de comunicação escrita, que é um livro do professor Isidoro Blinkstein, que se chama Técnicas de Comunicação Escrita, também da editora Ática. Se você tiver acesso, fica a indicação de um livro para você aprofundar os estudos sobre as técnicas de comunicação escrita. Ok? Então, eu fico por aqui. Eu gostaria de dizer, então, mais uma vez, que para você ler o material, né, se tiver dúvidas, entre em contato com o tutor. Procure pesquisar, né, pesquise, vá atrás dos sites que nós indicamos, né, procure ir além, pesquisando, se comunicando, entrando em contato com os tutores. Eu estarei à sua disposição para eventuais dúvidas, né? Gostaria de dizer que o verdadeiro sucesso não se ganha, se conquista. Então, depende de você. Estude, leia, né? Tire as suas dúvidas. E a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá.